vem fazendo forte sucesso aí com as meninas aqui da Comunica, né?
Tô sabendo disso. Tamo junto, Guilherme Felipe, boa noite.
Tamo junto, sei não, viu, Daniel? Boa noite, Danis. Tamo boa junto, noite, galera, Danis, né? Do YouTube.
Tamo é isso
junto
aí.
Com você aí que tá ouvindo do Dial, onde quer que esteja. E aproveitar que tá só nós aqui, eu queria expor um pouco do meu talento.
Eita! Porque assim,
olha aí. Sempre vai, me dão apelidos, vai mandar uma música?
Apelidos de artistas, de cantores, isso. Mas eu nunca cantei, né?
Você quer cantar então, hoje aqui no programa?
Eu bolei um jingle no caminho
menino.
Pra cá.
Menino!
E eu vou cantar ele agora.
Alguns
vão reconhecer a melodia, que é mais ou menos assim, ó.
Tá bom.
Um legalzinho ajuda muito a gente. Dois legalzinhos ajuda muito mais. É isso.
Rapaz, esse Guilherme Felipe tá ultrapassando todos os limites nesse Tamo Junto, viu? Muito bem, Guilherme Felipe. Olha aí, arrasando aí, pedindo legalzinho aqui pro Tamo Junto com o jingle que ele criou agora, viu? Tá certo? Olha, menos do que isso a gente não aceita no Tamo Junto. 6:04, hoje o Tamo Junto recebe o professor do Instituto de Políticas Públicas da UFRN, Anderson Santos. Ele que é especialista em eleições e pesquisas, viu, minha gente? Então, é um assunto aí em pauta, um assunto que está aí sendo discutido em todos os lugares, em todas as mesas desse país, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, em todo canto, só se fala em pesquisa e eleições. Daqui a pouco ele senta aqui nesta bancada e a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema aqui com a nossa audiência querida. E por falar em audiência, José Valdeci, boa noite, sempre por aqui, fidelidade jornalística com a verdade, ele ressalta. Rodrigo de Luiz Antônio, boa noite. Jovino Soares de Umbaque, Cachaçaria em Sagi, reclamando aqui que Cadu está muito sumido, sem vício, o trem vai atrasar, ele está dizendo por aqui. E aí eu já vou adiantar que eu estou trazendo bastidor hoje para o Tamo Junto sobre este assunto, viu, Daniel Menezes? Já que Thaísa não vem, eu estou trazendo aqui alguns bastidores, Daniela, exclusivos, viu, sobre esse assunto.
Eu penso que, pelo fato dos demais terem se adiantado e já lançado as suas chapas fechadas, ficou essa pressão contra a Cadu. Eu acredito que não há nenhum tipo de prejuízo para a caminhada de Cadu o fato dele não ter escolhido ainda um vice. Pelo contrário, essa demora pode significar uma maior arregimentação de partidos em face daquilo que ele produziria caso ele já tivesse escolhido o seu vice. Então, assim, essa ansiedade por parte do público não é justificada. O que é que acontece? O que é que pode estar acontecendo? O pessoal, não é o caso do nosso ouvinte, não é isso. Mas alguém ou alguns podem estar aí engolindo corda da oposição, que Sim. tem dito que o fato de ele não escolher um vice pode representar fraqueza, o que não é verdade, né? Basta a gente olhar para as eleições anteriores, e nesse momento as chapas não estavam fechadas ainda não, nas anteriores.
Nas anteriores,
isso,
né, Daniel?
Isso.
Verdade. Esse é o pensamento do grupo de Cadu, viu? Do grupo governista. Rafael Motta esteve aqui ontem e ele falou justamente sobre essa pressa. Ele disse que eles não têm pressa. E aí eu confirmei essa informação com Raimundo Alves, que é um dos articuladores políticos, né, do governo aí, do governismo, né, como um todo, porque teve uma reunião entre os aliados, né, do governo, os aliados de Cadu, o grupo da federação, né, e aliados se reuniram. E durante essa reunião foi comentado a respeito do vice. Ei, menino, que é esse? Trouxe o quê aí? Raposinha chegou com Xandão aqui no estúdio do Tamo Junto, minha gente. E veio também Raposa Paz, seu Silvério, também adentrando aqui nos estúdios do Tamo Junto. Raposinha, Tamo Junto.
Tamo junto, Dani. Tamo junto, Daniel Menezes. Tamo junto, André Matos, ali na produção. Também nosso amigo Roberto Carlos, na técnica. É sempre uma felicidade estar aqui.
E você perdeu, viu?
Meu gato Xandão, queria conhecer o homem do crânio de peculiar de âncora.
O gato você... Daniel.
Não.
E Daniel estava aqui se vangloriando da eleição de ontem, viu?
Da eleição de quê? De ontem?
Ele foi eleito mais bonito que
sim,
ele. Rafael
sim,
Motta,
com certeza.
60% a 40%.
Totalmente verídico e razoável. Parece uma pesquisas que estão saindo por aí, né? Mas tudo bem.
Foi enquete lançada no nosso aqui no nosso
falar de pesquisa hoje, né? Eleitoral.
Vamos falar de pesquisa.
Eleitoral.
Já apresentei nosso Entrevistado de hoje, professor Anderson Santos, já está ali sentadinho, só esperando eu dizer, vem assim, bora para cá. Não,
né? Anderson, que é quase uma versão Tim de Garibaldi, né?
Ah, é?
Parece, ó. Parece.
É, né? Eu estava vendo que ele estava um pouco diferente da foto que publicaram aqui no Instagram. Parece que ele andou emagrecendo, né, professor Anderson?
Fazendo musculação.
É. Mas, Raposinha, a gente estava comentando aqui, porque um ouvinte, telespectador aqui do YouTube, estava reclamando que Cadu está sem vice ainda, não é? E aí a gente estava comentando, Daniel deu a opinião dele, né? Disse que não acredita que isso interfira em alguma coisa. E essa, desculpe, é a opinião do governo nesse momento, né? Rafael Motta apresentou esta versão aqui ontem, né? De que eles não estão com pressa, não há pressa no governo para decidir vice de Cadu. E aí eu fui atrás de alguns bastidores, já que Thaisa não vem hoje, não é? Sobre essa questão do vice de Cadu.
Thaisa Silveriou, né?
Silveriou hoje, mas ela tinha uma desculpa, né?
Não, uma justificativa.
Era essa plausível. Palavra que eu estava procurando. Foi
desculpa aí.
Justo, desculpa com você.
Desculpa quem tem sou eu, né?
Tô pensando na dia amanhã. Uma justificativa eu já expliquei para o nosso telespectador e ouvinte. E aí é o seguinte, eu conversei com Raimundo Alves, viu, secretário-chefe da Casa Civil, articulador
do
governo.
Pediu shampoo a ele, ele nunca me deu, rapaz.
Nunca lhe deu um
nunca
shampoo,
deu a receita do shampoo
pois
dele.
É, rapaz,
belíssimos madeixos abaixo, belíssimo. Pra sair mundinho.
E ele confirmou o que Rafael Motta nos disse aqui ontem, eles não têm pressa com relação a isso. No entanto, houve uma reunião, que eu sei que você sabe,
da
Federação dos Partidos Aliados para comentar sobre esses temas.
Foi, né? Mesmo,
sobre
foi.
Vice, foi, viu?
Foi aí.
Foi. E aí que nessa reunião eu fiquei sabendo que Raimundo Alves disse lá em público, né, que gostaria muito de ter um ex-prefeito ou ex-prefeita, talvez, como vice de Cadu Xavier, Daniel Menezes.
Quem seria? Disso? Quem seria? Diz aí, Daniel.
E aí começou a se especular o nome de um ex-prefeito, por quê? Que chama-se Odon Júnior. Ex-prefeito de Currais Novos. Por quê? Porque está sobrando deputado federal.
Tem
um a mais, não é? E aí fizeram essa especulação. E aí eu fui procurar saber também com o Raimundo, né? Sobre esse assunto. E a resposta dele foi o seguinte: Odon é federal. E é do PT. O ideal é que seja outro partido, certo? Então, essa história de chapa 100%,
sangue.
Né, puro sangue, 100% PT, parece que não é o que está sendo aí procurado aí pelo sistema governista neste momento, não é? Ele disse, por exemplo, também que não foi procurado, eles não foram procurados... Por exemplo, o Zenaide Maia, né, também tem essa questão do Senado, né, que eles têm mais pressa com relação a isso. E aí eu perguntei se está definido que vai ser do PDT, porque Cadu Xavier deu entrevista, acho que ontem, a uma emissora de rádio, na qual ele afirmou que vai ser do PDT o candidato a senador, Rafael Motta ou Jean Paul Prats. E Rafael Motta estava aqui ontem com a gente, né, no mesmo momento. E aí ele disse o seguinte: essa será uma decisão a ser tomada pelos partidos. Né? Então, ele não confirmou o que Cadu disse na entrevista, que será do PDT. Embora, pelo que a gente acompanhe, os sintomas são os de que será, sim, do PDT, esse segundo senador. Com relação a Zenaide, disse que não procuraram, Zenaide não procurou por eles e tudo mais. Né? E aí é o seguinte: tem pressa para fechar Senado, mas não tem pressa para vice, certo? Ele disse que tem gente doida para se livrar de vice já.
Rapaz, disseram isso aqui ontem também, né, bancada?
Viu? Então, disse que não tem pressa nenhuma. Agora, Senado tem uma reunião marcada entre os presidentes dos partidos aliados para o dia 4 de maio definir os nomes ao Senado. Então, esses são os bastidores. Entendi. Aí. Que eu estou trazendo, Silvério Filho, você confirma?
Rapaz, como o Raimundo já disse, eu vou confirmar.
Como é que você vai confirmar, rapaz?
Mas eu quero muito, né? Não, porque se ele não tivesse dito aí, às vezes o cabo fica assim, eu digo ou não digo, né? Mas, por exemplo,
Dani Freire está aqui trazendo todos esses bastidores com a assinatura aí da fonte.
De um modo específico aí, nosso amigo Odon Júnior, que lembra muito Paul McCartney dos anos 60, com aquela franjinha, ou NX0, depende, né? Mas eu conversei com o Odon recentemente, semana passada e ele me disse realmente que estavam surgindo esses rumores de dele ser o candidato a vice de Cadu, mas que não fazia sentido, porque seria uma chapa puro sangue. Ele tem que sair a federal, ele é de grupo, ele está disposto a grupo, mas não veria como isso poderia de algum modo somar. E a conversa foi no mesmo sentido de que o vice é algo para se discutir quem dá tempo, né? Na verdade, conforme eu disse ontem, o vice geralmente é escolhido de última hora. Por quê? Porque é um espaço de barganha, de disputa política. Vou dar só um exemplo. Vai ter próxima semana, no início de maio agora, na verdade, a Caprifeira de São Paulo do Potengi. Meu pai vai lembrar, sempre ocorre ali no início de maio, meu pai vai lembrar que na Caprifeira de 2022, eu sei porque eu tava lá também, foram Fátima, foi Walter, foi o pessoal, ainda tava naquela discussão, isso. Vai ser Walter, não vai, Walter foi pra Caprifeira, até publiquei um vídeo na época, que aí os blogs de direita publicaram sem citar a fonte de Raposa Pai, eu fui lá cobrar nos comentários, mas, quer dizer, naquela época, na mesma época do ano, ainda tava uma discussão muito forte, e Fátima, na época, estava gigantesca favorita, então, quer dizer... Geralmente a questão do vice se decide mais para frente. Agora é que houve uma antecipação por parte da oposição e não sei até que ponto é essa suscitação, mas eu já ouvi em alguns lugares que um dos pré-candidatos já estaria um pouco receoso porque percebeu que aquilo que talvez somasse tanto não está somando como deveria somar. Então, justamente por isso, o vice, depois que você anuncia, fica muito feio voltar atrás, daí porque o anúncio geralmente é feito mais para frente.
E será que a gente está falando de...
Sei não.
Você quer me...
Não sei.
Irmana... Porque assim, Babá Pereira, que é o vice de Álvaro Dias, né?
Babá tá entregando, né?
Tá.
Babá, ele entrega então, muito na articulação. Tá, porque para você fazer um cara ele com tá aquele entregando. Carisma peculiar de Álvaro Dias ser recebido nas prefeituras do interior, é uma articulação de Babá. No que concerne a irmã deu entrevista aqui a gente, inclusive muito boa.
Excelente,
é um cara que demonstra um preparo da questão da gestão pública, tem especialização na área.
E diz que mas não quer ser vaca de presépio.
Não quer, quer participar
quer
ativamente
participar
da gestão, mas assim, de fato, é algo a se questionar. O que que hoje a irmã não agrega tanto? Houve aquele agregado inicial da ida do vice-governador Walter Alves, que a meu ver, mais do que capital político, levou o discurso de dizer que aquele discurso que se propagou, né, a gente não sabe até que ponto é verdade, que o vice não quis porque a situação do governo está ruim. Até isso. O vice do governo está aqui. Isso, então, isso. A principal função foi dar esse discurso, mas passada aquela primeira fase, e hoje com a velocidade da informação e da modificação da consciência e das notícias políticas, a que contestar se ainda é realmente algo tão benéfico, porque até o próprio vice-governador Walter Alves não vem demonstrando maiores movimentações.
Os opositores, né, foram inicialmente eficientes no sentido de mostrar o seguinte: olha, nós conseguimos vices porque nós temos apoio, o governo não conseguiu vice porque não tem.
Isso.
Reitero que isso, na prática, não é verdade. É mais narrativa, como as pessoas gostam de dizer hoje, do que discurso concreto. Agora, se a gente olha para as eleições anteriores, nesse momento, ninguém tinha visto
ninguém constituído. Tinha visto, não.
Constituído, pô. Não.
Aí qual é a questão, Daniel? E que eu acredito que aí talvez tenha faltado um certo time, uma pressa. Porque também havia uma pressa muito grande do vice-governador, e por conseguinte, de Hermano Moraes, de logo firmar algum tipo de acordo para sair. Eles precisavam. No caso de Babá, não tinha muito o que fazer, porque ia ser indicação de Rogério. De todo jeito. Isso. Então Rogério indicou Babá.
E já
então,
liberou para ir atrás dos
prefeitos. São conjunturas específicas. Essa agora, eu penso que, sobretudo no caso de Alisson, talvez, e Alisson, que é tão experiente nas redes sociais, tenha se desconsiderado a atual velocidade e dinâmica das redes. As notícias, elas estão ocorrendo numa velocidade tão grande, numa quantidade tão grande, que a percepção das pessoas está modificada e, às vezes, as pessoas não lembram o que aconteceu semana passada.
É.
Então, isso é um ponto eleitoral a se levar em consideração. Por exemplo, eu acredito, só para encerrar, Daniel, que por que o governo Lula ainda não começou o desgaste de Flávio Bolsonaro? Por que a equipe de Lula ainda não
começou?
Porque dá
tempo de responder.
Porque dá tempo de responder. E quando chegar na campanha, ninguém lembra mais. Então, penso que eles estão guardando. E há um cenário que eu falei essa semana no ICL Notícias, que eu não sei por que me chamam, né? Porque eu só sei da Miguel, mas enfim. Aí eu dei uma opinião lá de que Lula pode, inclusive, ganhar no primeiro turno. Há essa possibilidade, Daniel. É, claro, tem toda aquela questão de matemática, de lógica que você sempre apresenta aqui, mas como está muito polarizado, Lula nunca começou a este momento do ano eleitoral com tantas intenções de voto.
Ué, se Ciro for candidato, fica
aí
um pouco, mais difícil, nesse sentido.
Mas ainda é possível.
Agora sim, desculpa, Daniel.
Não, não, pode falar. Eu já até me esqueci.
Seria interessante você dizer qual vai ser a função de Ciro, né? Já que você tocou nesse assunto.
Eu penso que ele contribui para...
A direita, né?
É, a direita para o segundo turno.
Como Caiado contribui para a esquerda?
Só que Ciro contribui mais. Não,
Caiado é o bolo da direita, né?
O bolo da direita. Caiado com o Renan, que vai bater muito.
Para depois de todo mundo para
se juntar.
O amigo de milícia, né?
É, isso.
É, e assim, com relação a Alisson, eu acho que essa escolha do vice, ela tem um efeito positivo, que foi desobstruir as nominatas. Ajudou. É. Agora, há um efeito negativo, até agora, que não foi resolvido no grupo de Alisson como um todo, porque qual é o furo de Alisson hoje no Rio Grande do Norte? De Alisson, de Zenaide e dos seus candidatos majoritários. O furo é justamente Natal. Alisson ganha, quem conhece o mapa do Rio Grande do Norte sabe que Alisson está muito bem saindo de Natal.
Isso.
É. Agora, em Natal, ele não tem palanque. Não e tem. Ele poderia ter utilizado a figura do vice para construir. Inclusive, lá no início do ano, não sei se vocês se lembram, Carlos Eduardo mostrou interesse.
Foi cogitado, foi.
Verdade.
Ele até lançou uma pesquisa, e aí na pesquisa ele estava muito bem em Natal, que ficou desenhado que ele queria ser vice de Alisson. Então, assim, Alisson não resolveu, e isso de fato é um furo. Quem é que vai pedir voto para Alisson em Natal?
Só uma reclamação, Dani. Quem trouxe essa bolachinha doce foi tudo, não foi, Daniel?
Foi.
Fabricação 20 de fevereiro. Tá de sacanagem, né, Daniel? Tá
por
um pouco
velho. Tá
20
já,
de fevereiro a fabricação, Daniela. Faz o quê? Faz 2 meses
não,
de fabricação.
Não, mas são 90 dias de validade.
Não, mas pelo amor de Deus, tá mole. Tá mais mole do que. Vou nem
dizer. Você quer que eu bote na boquinha, né?
Não, meu amigo. Se você é professor, quase titular já da UFRN, e eu vivo de doações, você tem que trazer pelo menos uma bolacha. Bolacha boa aí.
E Ara Mercadinho, lá perto de casa, não vende consigo. A melhor bolacha de Nova Parnamirim.
Tá moçando. Um
falei da bolacha da mãe, enfim, quando doida.
Olha, vamos mudar de assunto aqui, porque teve uma nova operação, uma nova fase da Operação Compliance Zero, viu? Foi deflagrada pela Polícia Federal e que prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, que é o Paulo Henrique Costa, executivo suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Banco Master sem lastro. Ele foi preso em Brasília hoje, viu? Operação autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, que é relator do caso na corte, e a PF informou em nota que a operação desta quinta investiga crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E é a primeira vez que a polícia fala em corrupção de agente público do Distrito Federal no âmbito das apurações sobre o Master e o BRB. O BRB é um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal, que aparece aí como era o principal interessado em fazer o Master sobreviver, né, Daniel Menezes?
Inclusive, foram capturadas mensagens em que fica claro que Ibanez estava pressionando o presidente e estava em contato com o Vorkado para que a venda acontecesse. Tem um fato aí que eu acho que vai estourar, acho não, vai estourar na disputa presidencial, que é fundamental. A casa comprada por Flávio Bolsonaro por 6 Isso. milhões, mas ela, mas ela é avaliada, ela está avaliada em 12 milhões de reais.
Só
uma
isso, rapaz.
A casa gigantesca, né, ele ganha cerca de 40 mil reais por mês. Ele comprou com financiamento.
Você ganha a mesma coisa, não tem uma casa dessa, né?
Mas vai, desculpa.
Deixa eu trazer a notícia, assim. Posso
traga
trazer a notícia?
Traga,
aí você comenta. Pronto, é o seguinte: Paulo Henrique Costa, que foi preso hoje pela manhã, como eu acabei de relatar. Era o presidente do Banco de Brasília, o BRB, quando a instituição financeira concedeu um polêmico financiamento ao senador Flávio Bolsonaro, do PL. Flávio comprou uma mansão no Lago Sul, uma área nobilíssima de Brasília, no valor de 5,9 milhões de reais, dos quais 3,1 milhões foram obtidos por meio de empréstimo junto ao BRB em 2021, com 360 parcelas. É um caso que foi parar na Justiça do Distrito Federal, depois que a deputada Érica Cocai, do PT, apontou que a renda de Flávio e da esposa eram inferiores ao valor.
Incompatíveis,
justamente.
E aí, há dois aspectos.
O casal
aí
recebia R$36.900.
E aí ele
3,1 milhões.
Ele pagou mais de 3 milhões em menos de 3 anos, em menos de 36 meses. E tem um dado aí que é fundamental para que as pessoas entendam. Hoje, os juros básicos da economia brasileira ao ano é de 15%, 14,75%. Ele fechou esse financiamento em 3% de juros ao ano. Objetivamente, o banco deu dinheiro a Flávio Bolsonaro.
Não é isso, minha gente.
Objetivamente. Né? E qual foi o outro político que teve...
O banco, no caso, o BRB.
Qual foi o outro político que teve um apartamento financiado nesses juros, que na prática é dar dinheiro à pessoa...
Quem?
Por parte do banco do Distrito Federal.
Quem?
Tarcísio de Freitas.
Eita.
Deixa eu comentar. Por favor, corta pra mim aí, Calbi Peixoto, que eu já tô animado. Câmera 2... Meu amigo, esse negócio do escândalo do Banco Master, finalmente, Daniel, está chegando onde deveria ter chegado desde o início. Nós temos o caso da prisão do principal do ex-presidente do principal banco relacionado ao escândalo depois do Master. Primeiro é o Master, depois é o BRB, que foi quem mais perdeu dinheiro.
Isso.
Há fortíssimos indícios de que o governador do DF, ex-governador do DF, Ibanez Rocha, que já deveria ter sido punido pela a tentativa de golpe de 8 de janeiro, que ele foi negligente, que é bolsonarista, que ele não só sabia como atuou para prejudicar ainda mais o BRB e o Distrito Federal e beneficiar o Banco Master. Aí agora, nós sabemos também que esse cara que foi preso hoje pela PF, pela Polícia Federal, era o presidente do Banco BRB, quando financiou quase 6 milhões de reais para Flávio Bolsonaro a juros de 3% ao ano, que é dinheiro dado, meu amigo.
É
menos
dado
do que a poupança, Daniel.
É
dinheiro dado, meu amigo. Quer dizer, então, é dinheiro dado. E aí, Tarcísio de Freitas também teve uma apartamento financiado. Até que ponto a PF vai chegar? Porque, meu amigo, se esse caba fizer uma delação, vai cair muita gente grande.
Ei, ela está se organizando para isso, né? Agora o problema é que o ministro André... chega, sobrenome?
Mendonça.
Tá vendo? André Marques, por conta do conceito para apelido em Samuel. Ele já estava indicando não permitir, né, a delação do Vocário. Circulou essa notícia nacionalmente, nas principais portais, jornais. Deixa eu trazer aqui os detalhes do que tem com relação ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique, foi preso. Ele disse a Daniel Vorcaro que, abre aspas, o governador me pediu que preparasse o material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Mensagem encaminhada ao dono do Banco Master e consta na decisão judicial que autorizou a prisão de Paulo Henrique hoje pela manhã. Paulo Henrique se referia justamente a Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal, que é o acionista, o Distrito Federal acionista controlador do BRB. Na mensagem citada na decisão judicial do ministro do Supremo, André Mendonça, o então presidente do BRB, declarou que estava trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. Diálogo começa com o então chefe do BRB chamando Vorcaro de amigo, agradecendo pela conversa e dizendo que a cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Abre aspas. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse o material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Então, tem já aí, né, a Polícia Federal já tem, o ministro André Mendonça também já tem aí conversas que fazem relação ao governador do Distrito Federal, viu, Raposinha?
Dani, tudo indica, na verdade, para a gente ver o quão absurdo foi, já tratando um assunto paralelo à CPI do crime organizado, porque Ibanez Rocha, ele não foi indiciado, sendo que de todos esses indivíduos, e é importante que se diga, com clareza, que é mentirosa a narrativa segundo a qual esse escândalo do Banco Master envolveria setores igualmente de todos os espectros políticos. Não é verdade. Daniel, com o crânio de peculiar diâmetro que ele possui, já fez aqui diversas análises, fazendo uma gradação de gravidade de conduta. Você não pode comparar uma pessoa que se reuniu com o Vorcaro porque ele era banqueiro, a uma pessoa que tinha um esquema, a uma pessoa que atuava como matador de Vorcaro, a uma pessoa que atuava com o braço direito. Então, a gente percebeu, durante todo esse processo, que a mídia ficava jogando cortinas de fumaça para embaralhar as informações. Todos os grandes indivíduos envolvidos da classe política neste escândalo são da direita. Ciro Nogueira, Tarcísio de Freitas, Ibanez Rocha, quem mais? Cláudio Castro, todos governadores envolvidos nesse caso. E Ibanez Rocha, desses governadores, é aquele mais envolvido, é aquele em relação ao qual mais tem provas, e vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu acredito que nem candidato ele será, que ele é pré-candidato ao Senado.
E, inclusive, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Wellington César Lima e Silva, afirmou que não haverá espetacularização nem omissão do governo federal no que diz respeito ao escândalo envolvendo o Banco Master, viu? A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Brasília para detalhar justamente a quarta fase da Operação Compliance Zero, autorizada por André Mendonça. Então é isso,
Daniela,
né?
Daniela, eu queria fazer um comentário que é mais geral, né? Sobre a política e sobre os políticos, né? Muito se fala sobre corrupção, sobre esquema, tal, não sei o quê. Mas você que está me ouvindo agora, não fique tão preso ao modo como as coisas estão sendo encaminhadas nas redes sociais. Eu acabo de ver pela Quaest que o brasileiro superou agora, em informação pelas redes sociais, a TV. A rede social é o principal veículo de informação hoje por parte do brasileiro. Isso tem um lado negativo, por quê? Porque as pessoas ficam muito à mercê da espetacularização, do discurso histriônico. Mas, por exemplo, a gente falou agora há pouco de Odon. Eu conheço o Odon Júnior antes dele ser candidato a vereador. Ele foi candidato a vereador, depois foi a prefeito. Odon Júnior foi duas vezes prefeito. A gente sabe que, por exemplo, o Odon não enriqueceu com a política.
Não enriqueceu.
Se você, eu conheço o Odon porque eu dei aula na região ali dele. Por coincidência, por amigos em comum, conheci o Odon antes dele ser político. Ele leva a mesma vida hoje. Você olha para a Fátima Bezerra, também. E aí, mesma vida. Mesmas condições, tem a sua casa ali, tem a sua casinha lá na Ridinha, tal, anda no carro dela. Entendendo? Agora sim, aí você pega determinados políticos aqui. O cara entrou só com a chinela, com o Fusca, e hoje está milionário, com casa de 5 milhões, 10 milhões, e vivendo exclusivamente da política. É isso que a gente tem que prestar atenção. Flávio Bolsonaro, ele enriqueceu na política. Ele não fazia outra coisa que não ser político.
A família toda,
né? Jair Bolsonaro é rico hoje. O COAF achou 44 milhões que entrou em 2 anos na conta dele. Isso é público. Como é que a pessoa consegue isso só sendo político? Então, é para essas coisas, para essas evidências factuais que a gente tem que olhar.
Olha, são 6h30. Deixa eu só dizer, antes de eu apresentar aqui mais uma vez o nosso convidado de hoje, que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, projetou a volta do Brasil neste ano ao posto de 10ª maior economia global, viu? A informação consta no relatório Perspectiva Econômica Mundial, lançado nesta quarta-feira. Documento do FMI traz como novidade um aumento na projeção do crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, no patamar de 1,9%. A instituição internacional considera que o país será favorecido pelo contexto da guerra no Oriente Médio e por ser um exportador de petróleo. A nova projeção do FMI é 0,3 ponto percentual superior à estimativa anunciada em janeiro deste ano. Mesmo alcançando o crescimento de 1,9%, o país poderá ainda ter uma desaceleração no avanço do PIB, pois em 2025 o avanço foi de 2,3%. E a gente também tem aí uma questão com o dólar, não é? O dólar é o quê? Café que você quer?
Não, eu estava oferecendo.
Sim, tá certo. o dólar aí a menos de R$5,00, a mãozinha.
Não, não acredito.
Você viu isso, Daniel Menezes?
Eu não consigo entender.
R$4,99.
Veja bem, eu não consigo entender porque durante muito tempo o preço do dólar foi utilizado para criticar o ministro Fernando Haddad. A bolsa, quando caía, foi utilizada para criticar o ministro Fernando Haddad. Agora o dólar está abaixo de 5 e a bolsa não é que bateu um recorde mensal e tal, bateu recordes sucessivos a níveis nunca antes vistos na história do país.
Exatamente.
Chegou a mais de 190 mil pontos.
199, né?
199 mil pontos. E eu lembro, há alguns meses atrás, quando chegou a 150 mil pontos, e o povo dizendo: não é possível chegar a 150 mil pontos. É. Vai chegar a 160, não tem como chegar. Aí chegou a 160, vai chegar a 170, não tem como chegar.
98 mil agora.
Tá quase 200 mil. E aquele povo que falava, que utilizava a bolsa, só para dizer que a economia estava um excremento, aquele povo está tudo caladinho, porque o problema, Daniel, não é cognitivo, o problema é de caráter.
Olha, 6h33 depois dessa.
Hoje eu vim ouriçado,
tá,
me perdoe.
Você está ótimo, rapaziada. Não, mas é isso mesmo.
É assim mesmo.
Você falou
na lata, como se diz,
né? Estou
compensando amanhã que eu vou dar o Miguel, mas enfim, vai lá,
Olha, você não veio com essa conversa,
não,
viu? Deixa eu dizer o seguinte, quem está já aqui com a gente na bancada, sentadinho aqui na mesa já com a gente, é o professor do Instituto de Políticas Públicas da UFRN, Anderson Santos. Ele é especialista em eleições e pesquisas e melhor amigo Daniel Menezes.
Olha aí, com cabelo ainda mais.
Você chega mais perto aqui do microfone, Anderson, e seja bem-vindo, tamo junto, viu?
Obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Eu conheço o Daniel que há 20 anos, né, Daniel?
Pois
desde
é,
a graduação.
Melhores amigos,
a turma,
tá vendo?
A turma era eu, o Anderson, Divaneide.
Isso. Divaneide Basílio, deputada? Olha aí. Olha aí, deputada Divaneide, seus amigos aqui, viu, na bancada. Olha, são 6h34, a gente vai fazer uma rápida pausa no dial. Continuamos ao vivo aqui pelo YouTube, só na resenha. E na volta a gente vai começar o nosso assunto aqui. Tema principal do programa de hoje: pesquisas e eleições.
Sim,
tá
bom,
certo?
É.
Até já, você
peça
que tá
like,
daí,
peça,
né?
Like.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h34.
Alô, Natal, já marca aí na agenda. Dia 26 de abril tem a Feijoada de Ogum. A partir de 1h, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta a sua senha no Instagram, @tusgo.natal, ou no WhatsApp 849-2149-2976. Axé, alegria e muito samba te espera.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Confundir porque são muitos apelidos, né?
Confundiu. 6h36, estamos de volta ao dial da 88 FM, sua nova rádio universitária. Deixa eu dar um alô aqui para Paulo Eduardo, sempre por aqui no nosso chat, direto de São Miguel do Gostoso. Ramonzinho também por aqui, Robério Maurício, Leonardo Babu, João Nogueira, direto de Açu, viu? Direto de Açu, escutando aqui o Tamo Junto. Fábio Luiz, direto lá de Mossoró.
Quem é que foi de Açu?
De Açu é o João Nogueira.
Vamos estar no buraco do prefeito aí, viu, João Nogueira? Agora no São João.
Pronto, olha aí. A raposinha vai estar no buraco do prefeito no São
no
João,
dia
3. Viu? João Nogueira Jadei, Iris Maia, Dan Cleiton Paulino, tá dizendo que Lula é tetra, viu?
Será?
Lucas Barbalho, Júnior Leão. É gente demais aqui, viu? Nosso convidado já está aqui preparado. Vamos começar a nossa pauta. Deixa eu só dizer o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, já perdi a notícia, mas era o Partido dos Trabalhadores, parece que vai botar Simone Tebet como vice de Fernando Haddad em São Paulo, abrindo espaço para Márcio França no Senado. E aí, Daniel Menezes e Raposinha, vocês viram essa informação?
Quem seria uma chapa para o Senado, então? Márcio França,
Márcio França
e
Marina
Silva,
vamos,
né?
Vamos começar logo. Mandato, porque eu já estou vendo que ele sabe de tudo. Ele balançou logo a cabeça
aqui,
né?
Isso aí, acompanha tudo de política.
Pronto, então, Anderson Santos, professor do Instituto de Políticas Públicas da UFRN. Como é que você está vendo esse cenário nacional, né? Vamos logo começar com São Paulo. Vamos começar com pesquisa?
Com São Paulo, tá certo.
Ou com eleição mesmo?
Não, começar por São Paulo. Vai na deixa
São
da
Paulo,
sua notícia.
Vamos na deixa, né? São Paulo. Tá você, quem é, como é que está essa questão em São Paulo? Né? Tarcísio, aí Fernando Haddad, vai ter Simone Tebet, será?
Olha, acho que a Simone, ela está vindo o quê? Para vice?
Para vice, né? É uma notícia então, de agora.
Eu acho que isso aí fortalece a Marina, né?
Marina Silva?
E elas aparecem bem pontuadas, né?
Bem agora, pontuadas, é verdade.
Agora o problema é
pro
que...
Para o Senado, você diz.
Isso, para o Senado, né? Agora o problema é que as pesquisas eleitorais para o Senado, elas são muito imprecisas, não é? Tem muito erro. Então,
para o Senado? No Brasil
no
todo?
No Brasil todo. Assim, eu gostaria muito de dourar a pílula, mas a verdade é que nós conhecemos muito pouco sobre a escolha eleitoral para o Senado. Né? Nós temos algumas ideias, algumas hipóteses, mas certezas são poucas.
É verdade.
Sobretudo porque são dois votos.
Isso. Estamos falando então, de
pré-candidatos. É a única com dois, né?
E aí, isso daí é um complicador, não é? Então, é por isso que eu digo que ela aparece bem pontuada, a Simone, né? E a Marina, elas são duas ponteiras.
Elas lideram a corrida para o Senado.
Mas está muito cedo.
De acordo com as pesquisas nesse momento, né?
Mas já perguntando nesse gancho, porque é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem e acabam acreditando que as intenções de voto que se demonstram para o Senado tem natureza similar às intenções de voto que se demonstra para o governo, por exemplo. Aí o senhor disse que há uma distinção, há uma certa imprecisão. Se possível, discorrer um pouco mais sobre isso e dizer... Aí eu já vou emendar uma pergunta objetiva. De acordo com essas perspectivas de levantamento para o Senado, sobretudo contra dois votos, Stevens Valentim já está com a eleição garantida ou não? Qual a opinião do senhor?
Olha, a eleição ela é imprevisível, certo? Então, só não tem chance de ser eleito quem não é o candidato, né? Então...
Pergunta boa, hein? Pergunta de professor quando vai dar a resposta aluno gaiato.
Então, claro que o Stevenson é amplamente favorito, mas ele pode se cochilar, ele pode perder a eleição, sim, não é? Ele tem que fazer campanha para valer, não é?
Não pode ser como... Ele fez campanha até hoje.
É, né? isso.
Agora vai ser a primeira campanha aí que ele vai assumir aí, né?
Exato. E na verdade, assim, falando de maneira bem realista, ele é o favorito para uma das duas vagas, sim. Não é? Ele corre risco se alguma coisa inesperada acontecer, não é? Mas veja que o Rio Grande do Norte está caminhando para um favoritismo da oposição. Isso beneficia o Stevenson também.
Agora, Anderson, a grande questão é sobre as pesquisas, né? A gente pode tirar essas conclusões com base em pesquisas. E aí eu quero introduzir esse assunto com você, exibindo aqui um trecho que acho que Guilherme Filippo já deve estar separando aí, de uma fala do jornalista Jânio de Freitas durante o programa Três Pontos, exibido nesta quarta-feira. É um renomado jornalista, ele fez uma análise importante aí sobre a realidade das pesquisas eleitorais. Ele falando num cenário nacional, certo? Em que ele aborda o que ele chama de pesquisismo brasileiro. Né? E nessa entrevista aí ele levanta a suspeita de compra de resultados de pesquisa por candidatos à presidência da República, faz crítica direta a repasse de dinheiro aos institutos, né? Que ele, segundo Jânio de Freitas, coloca em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Ele também ressalta a falta de fiscalização nesse processo, a ausência de controle rigoroso que estaria comprometendo a credibilidade de dados divulgados durante essa disputa, né, que ele chama de grande negócio das pesquisas. chama atenção também, estou fazendo um resumo para a nossa audiência, mas eu vou colocar aqui o vídeo, né? Mas ele chama atenção também para o fato de haver uma omissão institucional com relação a isso. Fala do TSE não tomar uma providência também com relação a essa multiplicação de institutos de pesquisa que vem acontecendo. Então, é um resumão aqui que eu fiz, né, de uma fala de Jânio de Freitas, que a gente vai ouvir quem está no Dado 88, quem está no YouTube vai assistir um vídeo rapidinho aqui com a opinião dele, para a gente jogar aqui para o nosso professor Anderson comentar esse assunto, que também é pauta para a nossa bancada aqui, tá bom? Vamos ouvir e ver. Jânio de Freitas.
Muito graves na história do pesquisismo brasileiro, que se transformou num grande negócio que explica a multiplicação repentina, quase repentina, de institutos, entre aspas, de pesquisas, também entre aspas. O TSE não tomou nenhuma atitude ao longo desses anos e, depois de constatada a necessidade de ou auditorias ou acompanhamento, ou lá o que imaginem fazer, mas o fato é que não fez absolutamente nada. E hoje temos uma multiplicação aí de pesquisas como células incontroláveis, grande parte, eu ouso dizer que a maioria, inconfiável, seja por precariedade formativa da sua formação, da sua composição, seja por corrupção mesmo, porque vale a pena um candidato investir na compra de resultados falsos de pesquisa. E não tenhamos a menor dúvida, nem a mais leve dúvida, de que isso está acontecendo. Não se pode, eu pelo menos não tenho condições de dar nome aqui de instituto que sabemos que está recebendo dinheiro para pretenso candidato à presidência da República. Não podemos dar nomes porque nos faltam elementos de prova.
Fala forte, não é? Fala forte aí de Jânio de Freitas. Anderson Lopes, você que tem aí essa visão apurada, não é? Tanto das eleições, que a gente vai abordando as eleições, mas eu queria também uma coisa, algum comentário, uma avaliação a respeito dessa questão das pesquisas, né? A gente pode fazer uma análise com base nesses resultados? Como é que você acha da colocação de Jânio?
Bom, volta e meia surge essa discussão, né, sobre a regulamentação das pesquisas eleitorais. Ela já existe, não é? E, na verdade, ela traz alguns inconvenientes. Por exemplo, o fato de você ter que fazer um registro no Tribunal Superior Eleitoral praticamente chancela a pesquisa.
É o inverso do que as pessoas imaginam.
Pois é, está registrado.
Agora ele está se referindo a institutos que estão aparecendo muito rapidamente, que não tem lastro, assim, não existia e de repente aparece, entendeu? A gente vê isso aqui, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte.
Certo,
né?
Mas...
Você nunca ouviu falar naquilo. Mas mesmo assim, tem que ser registrado.
Tem que ser registrado para você poder divulgar.
Ele faz essa crítica ao TSE.
Senão você leva uma multa pesada. Eu não sei se a multa ainda é 50 mil ou ela passou.
53 a 106.
50 mil reais, né? Então, assim, existe um certo incômodo com as pesquisas, porque eu acho que uma parte da imprensa leva a sério demais. Eu acho que esse que é o problema, entende? Então, a gente tem que entender, primeiro, que as pesquisas elas têm uma metodologia e essa metodologia apresenta falhas, suas insuficiências. Ainda existe problemas na aplicação e problemas no próprio tratamento e análise de dados. Então, a gente tem que...
prevista a margem de erro, não é isso? Não seria isso?
Mas veja, então tem uma série de questões, na verdade, porque as pesquisas eleitorais, elas são feitas para o terreno da incerteza, e não para a certeza. Não é? Então, assim, a gente consegue tirar algumas boas lições, ter alguns bons palpites. Por exemplo, nível federal, a oposição tem 45, principal opositor, e o governo e o presidente tem 45. É a melhor forma de pensar. Não é?
É assim que você enxerga, então, diante dos resultados que você vem vendo.
É, porque você vai olhar o seguinte, vai aparecer uma pesquisa que vai colocar 2-3 pontos para um na frente, 2-3 pontos para outro na frente. Considera 45 a 45, é mais fácil, não é? Eu vejo assim, a questão aqui no Rio Grande do Norte, não é? É sobre a popularidade de Fátima.
Sim, sim.
Considera, né? Um terço de aprovação no atual momento.
Um terço de aprovação.
É, eu acho que, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, que para o uso das pesquisas eleitorais, para o debate público, nós não precisamos nos ater às vírgulas, às casas decimais e dar às pesquisas um nível de precisão que elas não têm e não terão.
Perfeito. Isso é muito interessante,
Anderson,
essa colocação.
Para que o ouvinte entenda, eu queria que você falasse sobre as diferenças que não chegam ao grande público, né? Com relação, por exemplo, a pesquisa por telefone, pesquisa a domicílio, pesquisa ponto de fluxo.
Perfeito.
E, sobretudo, por exemplo, também, sobre os desenhos amostrais. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma MDA, que é um instituto sério, dando Lula 2 pontos na frente, e a gente teve Datafolha dando 2 pontos atrás para Lula, né? E por exemplo, MDA trabalha com domicílio, Datafolha trabalha com ponto de fluxo. Eu queria que você falasse sobre essas diferenças e as consequências dessas diferenças nos resultados.
Tudo é uma questão de custo-benefício, né? Em primeiro lugar, a pesquisa, ela é desenhada para trazer o melhor resultado possível, o menor custo, certo? Então, muitas empresas, elas desenvolvem pesquisas por telefone. Então, você tem, hoje em dia, você tem robozinho, né? Então, ele fica disparando ligação para várias pessoas e as pessoas atendem, algumas delas desligam no meio da entrevista, outras concluem a entrevista, não é? Mas como eles disparam muitas ligações, não é? Eles conseguem formar um banco de dados, né? Então, nesse tipo de pesquisa, veja só, é mais fácil você dizer que não vai responder quando está falando por telefone com alguém, né? Você desliga na cara, né? Então, você passa a ter alguns problemas. O primeiro problema é quem vai atender esse telefone? O segundo problema é como você vai compensar, do ponto de vista estatístico, né? a super representação de um grupo ou de outro. Não é? Você veja, vai ter um grupo de pessoas que vai responder muito mais do que o necessário e do que outros. Então, você precisa fazer um cálculo para compensar.
Tanto pelas redes sociais, né?
Isso. Acontece também isso com a pesquisa por internet, né? E aí você tem as pesquisas que são domiciliares, você vai na casa das pessoas, bate na porta, diz, olha, né? E aí, né, estou aqui, eu sou do Instituto, acho que o Quest faz, né, é domiciliar, né? E aí você cai nos mesmos problemas, mas você veja que o custo já é mais alto, isso, certo? Porque você precisa mandar um trabalhador, isso, ele precisa, né, bater na casa das pessoas, muita gente ele não vai encontrar porque vai estar trabalhando. E você tem as de ponto de fluxo, que ficam em pontos estratégicos da cidade, vão entrevistando as pessoas, não é? Vão conversando com elas e buscando saber o que se pretende. Bom, então veja bem, aí se você cria um questionário muito longo, as pessoas não vão lhe responder. Então você tem que construir um questionário pequeno, não é, que funcione, não é? Você tem que levar em conta, de fato, isso que eu disse, aquelas pessoas que vão responder, aquelas pessoas que não vão responder, como é que você vai compensar depois, não é? Porque a pesquisa, ela nunca vai sair certinha, entendeu? Você precisa depois fazer alguns cálculos para fazer essa compensação, né? Eu acho que é importante notar o seguinte, independente do tipo de metodologia, né, você pode chegar ao resultado desejável, né? Mas para isso você precisa ter muita experiência, você precisa ter uma boa equipe, certo? Enfim, não difere de nada de outro serviço, certo? Você precisa ter profissionais de qualidade.
Com certeza. Mas você consegue dizer que tipo de pesquisa, você falou três tipos aí, ou quatro, né, que são de metodologias são aplicadas, um em ponto de onde tem muita gente, ou na residência, domiciliar, ou pela internet, ou pelo telefone, qual dessas é mais preciso?
Aí eu posso voltar um pouco mais para trás, antes claro, de responder isso. Claro. Olhe, as pesquisas, elas são feitas para representar a população. Isso. Então, um elemento importante é a segmentação. Não é? Então, você tem que colocar o percentual de homens, mulheres, faixa etária, por renda, por região, por escolaridade, certo? São segmentos que são segmentos muito importantes para você entender também o processo de escolha eleitoral, né? E muitas vezes a gente pega um material desses, uma pesquisa dessas, e fica olhando quanto que deu em cada região, quanto que deu em cada segmento, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado também com o uso que a gente faz dos relatórios de pesquisa. Esse é outro ponto importante. Porque a pesquisa, ela é feita para refletir o quadro geral e não os segmentos. Você pode fazer uma pesquisa específica por cada segmento. Não é? Então é por isso que às vezes aparecem coisas maluquíssimas. Lula sobe 10 pontos no Nordeste, aí depois ele cai 15 pontos no Nordeste. E porque a pesquisa não foi desenhada para fazer esse tipo de retrato, certo? Porque senão você teria que levar em consideração uma amostra diferente, considerando a população de cada região. Isso aí tem que ser colocado. Tá bom? Então, assim, de todos os institutos, os nacionais, o que eu gosto mais é o Datafolha.
Certo.
Mas é porque o Datafolha tem uma trajetória. Eu acho que esse aqui é o ponto importante, mais do que a metodologia.
Sim, sim.
Certo? E quando a gente abre o relatório, eles tomam o cuidado de calcular a margem de erro por segmento. E eu acho que também é bastante útil para a gente poder fazer uma análise, não é? Aonde que está faltando para o candidato X, aonde que está faltando para o candidato Y, né? Aonde vai bem, onde vai mal, aí você olha no relatório do Datafolha e você tem uma boa...
Ah, entendi. Né?
Então, eu acho assim, que não só você tem que ter uma boa metodologia, como você também tem que ter um bom plano de comunicação.
Raposinha, não, você está todo... Ele tirou até a boca do microfone. Não, saio até... Ele está tão...
Estou só aprendendo aqui.
Uma coisa que quando eu
observo... Bem interessante. Eu quero citação teórica.
Desculpe, Daniel. Você mas eu achei muito interessante que ele coloca que a gente, primeiro, não leve a sério as vírgulas, então, exatamente aquilo que você está vendo. Você tem que fazer um apanhado. Mas a gente não pode comparar uma pesquisa diferente da outra, não é? Ou pode?
Metodologias distintas.
Ou a gente só pode comparar instituto com instituto, e aí Daniel pode fazer a pergunta a ele também. Aí você responde as duas ao mesmo tempo.
Pronto, aí a segunda é a pergunta que eu acho que era interessante para que as pessoas entendam, porque assim, há uma ansiedade, inclusive Alan Lacerda escreveu um texto, nosso colega escreveu um texto para o Agora RN, há uma ansiedade muito grande por parte dos analistas em usar a pesquisa para fazer o prognóstico, ou seja, a partir da pesquisa projetar o futuro. E Alan Lacerda falou algo que é importante, que a gente sabe, que não dá para fazer, por exemplo, um prognóstico a partir da corrida eleitoral. Porque o dado de quem está na frente ou está atrás, nesse momento, ele é muito secundário, né? E aí eu queria que você falasse sobre prognóstico e pesquisa eleitoral.
Tá. Então, antes disso...
à vontade. Não, eu queria saber porque... Você fala muito que não pode
comparar a pesquisa depende do tipo de comparação que você faz. Se você faz uma comparação assim, apenas narrativa, não é uma boa ideia. Mas existem metodologias para fazer isso. Você tem sites agregadores, né? Tem um que se chama Pooling Data, que é muito bom. Né? Então você pode sim fazer através de agregadores de pesquisa, tá? Mas não assim de maneira narrativa, eu estou comparando, sabe? Estou comparando o IPESP com os dados da Quest, sabe? Não, acho que não é uma boa ideia. Agora, a questão do Daniel, né? Sobre o futuro, né? O problema é que nós não somos bons para falar sobre o futuro. Nós só somos bons, e se somos, né? Não sei, para falar do passado. Então, as pesquisas eleitorais, elas são um retrato do momento. Porque, na verdade, o que é uma pesquisa eleitoral? Você vai ao encontro de uma pessoa e pergunta alguma coisa para ela, certo? Então, você pergunta para ela o que ela está achando do governo, certo? É, em quem que ela pensa em votar e tudo mais. Com o tempo, os pesquisadores vão percebendo que tem algumas perguntas que, se bem feitas, podem dar alguns insights, né? Um deles é a aprovação do governo, né? Então, é possível fazer uma leitura sobre favoritismo na eleição, né, a partir da aprovação ou reprovação do governo, e disso tirar lições interessantes, né? Eu sei que o nosso tempo está terminando, mas eu, bem rapidinho aqui.
Fica à vontade.
No caso do presidente Lula, não é? Se a gente pegar as pesquisas, a gente vai ver que tem um padrão muito diferente na avaliação do governo, né? Isso aconteceu também com o Bolsonaro. É um número muito alto de ruim e péssimo, né? Um percentual altíssimo. É, e eu acho que é razoável pensar que esse percentual vai mesmo flutuar entre 35 e 40. Né? E o ideal para Lula, para que ele, né, consiga a sua reeleição, é que isso esteja o mais próximo possível de 35.
Ruim e péssimo.
A reprovação, ruim e péssimo. Que é a reprovação.
Isso, isso. Por quê? Porque quem diz que é ruim e péssimo tende a votar na oposição, isso. Percebe? Sim. Então, quem diz que é ótimo e bom tende a votar no candidato, se ele é o candidato da a reeleição, certo? Certo? Se é o candidato do governo, então essa é uma fração menor. É, qual é essa fração? Não sabemos. Pode ser 60%, pode ser 40% do ótimo e bom. Né? E pode até superar o ótimo ou bom, né? Enfim, nós realmente não temos uma base de dados para dizer qual é com segurança, né? E você tem o regular, e aí o regular é uma disputa, né?
Geralmente se divide, né?
60-40, geralmente 50-50, certo? Então, olha, veja, se você tem ali o presidente Lula com uma aprovação que flutue de 35 a 40 e preferencialmente que chegue a 40, aí sim ele se torna um forte ele é favorito daí, né? Entende? Então, assim, olhando dessa forma, a gente pode fazer algum tipo de prognóstico, mas a gente não pode olhar, e aí é que vem o erro, né? A gente diz, olha, tem tantos por cento aqui, tem tantos por cento aqui de rejeição, e aí quando chega a hora H, né, na urna, muda tudo, né? Aí a gente fica sem entender.
Aí vai culpar o Instituto de Pesquisa. Aí culpa o Instituto,
porque a gente está pedindo mais do que o Instituto pode entregar.
Muitíssimo interessante, tem que voltar, Anderson.
Vamos marcar outro
dia. Bora marcar,
né?
Semana que vem já, ou a outra.
Quiser vir outra semana.
Até o final do ano, viu, meu amigo? Que esse ano tem eleição e a gente precisa tirar dúvidas assim. É muito interessante ter uma conversa dessa, né? Aí tem até um recado aqui de Tiago Spinelli, excelente, grande Anderson, viu? Tiago Spinelli, que é filho do professor Spinelli, viu? Mandando um alô por aqui na audiência, Geraldo Tavares. Mas é isso aí, Anderson Santos, muito obrigada, viu, pela sua presença por aqui. Já está de antemão convidado, Daniel, que vai acertar com você.
Tá certo.
Aí você vai vir, se puder, ser pelo menos uma semana sim ou não, porque é muito assunto para tratar, né, e aprofundar com relação a essa questão. Um grande abraço e até a próxima, viu? Pessoal, até amanhã, né? Raposinha, Daniel Menezes, sexta-feira, viu, amanhã?
Vamos analisar, mas eu acredito que amanhã eu venho.
Ele vem, minha gente. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.
Agilita informa a hora certa.
7:00 88 FM. A sua nova rádio universitária.
Economia. O plano chama Brasil Soberano. Essas indústrias terão recursos com pagamento facilitado e juros mais baixos.
E as medidas para reduzir os impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia brasileira também são uma das prioridades do governo em relação ao Congresso Nacional.
Hoje, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, também destacou o empenho pela aprovação da nova jornada de trabalho e a PEC da Segurança Pública.
Você vai ouvir também 25 anos do CadÚnico.
O cadastro mudou o jeito de formular políticas públicas e tornou o acesso aos programas sociais mais efetivo.
E nós vamos falar também sobre como esses programas ajudaram a reduzir os índices de fome entre as crianças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Polícia Federal efetuou hoje duas prisões, entre elas a do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.
A operação investiga um esquema de crimes contra o sistema financeiro nacional a partir de fraudes cometidas pelo Banco Master.
As fases anteriores da operação apuraram irregularidades na compra de ativos do Master pelo BRB.
E segundo o Ministério da Justiça, será editado também um decreto regulamentando a lei antifacção, que prevê penas mais rigorosas para organizações criminosas.
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado do Banco Master, Daniel Monteiro. O diretor executivo da Polícia Federal, William Murad, detalhou a operação desta quinta-feira.
Na fase de hoje, deflagrada hoje, o foco foi do lado do BRB e todo o esquema de lavagem de dinheiro decorrente desses atos de corrupção. Hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e realizadas 2 prisões.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, destacou que a Polícia Federal vai atuar com o máximo de transparência durante as investigações.
O Ministério da Justiça, a Polícia Federal, continuará cumprindo seu papel nos limites do sigilo. Tudo aquilo que não estiver no limite do sigilo será objeto de esclarecimento por dever de informar a população por parte da Polícia Federal.
De acordo com o governo, nos próximos dias deverá ser editado o decreto para regulamentar a lei antifacção, com medidas mais duras para enfraquecer financeiramente grupos criminosos. Reportagem Luana Karen.
Empresas brasileiras que tiveram as suas exportações comprometidas pelo cenário da guerra do Irã terão apoio do governo federal.
Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou que